Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia da Yoga Guia Ilustrado de Posturas, Movimentos e Técnicas de Respiração, de Leslie Kaminoff. É um manual de referência que interpreta a prática de yoga pela anatomia funcional. Em vez de tratar os asanas como formas fixas a serem copiadas, o livro examina as relações entre articulações, músculos, coluna vertebral e respiração. Seu objetivo é tornar mais inteligível o que acontece no corpo durante os movimentos e mostrar por que variações aparentemente pequenas podem alterar tanto o efeito quanto a adequação de uma postura. A abordagem dialoga com a tradição de Tekavides e Kashar, que privilegia a adaptação da prática à pessoa e o papel central da respiração, com ilustrações anatômicas detalhadas e explicações organizadas. A obra combina fundamentos dos sistemas esquelético e muscular com análise de grupos de posturas. Assim, serve menos como um repertório de sequências prontas e mais como um instrumento para observar alinhamento, mobilidade, estabilidade e limites individuais com maior precisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o asana é analisado como ação articular e não como uma forma idealizada. Um dos princípios decisivos de anatomia da yoga é substituir a ideia de que uma postura possui uma única aparência correta pela análise do que suas articulações efetivamente fazem. Uma mesma forma externa pode ser produzida por estratégias corporais distintas. Inversamente, pessoas com proporções, mobilidade e histórico físico diferentes podem realizar a mesma ação funcional sem reproduzir a mesma imagem. O livro direciona a atenção para movimentos como flexão, extensão, rotação e estabilização, relacionando-os ao trabalho muscular envolvido. Esse enquadramento é útil porque reduz a tendência de avaliar a prática apenas por amplitude ou simetria visual. Uma inclinação à frente, por exemplo, não depende somente de alongar as pernas, envolve a relação entre quadris, pelve, coluna e joelhos. Alterar a base de apoio, dobrar os joelhos ou ajustar a posição pélvica pode redistribuir demandas e modificar o objetivo da postura. A consequência pedagógica e importante instruções de yoga precisam considerar a intenção do movimento e a resposta corporal, não apenas a imitação de um modelo, para praticantes e professores. A anatomia funcional apresentada no livro oferece uma linguagem concreta para distinguir mobilidade útil de compensação e para entender por que adaptações não representam necessariamente uma versão inferior do asana. Em segundo lugar, coluna vertebral e pelve formam o eixo da leitura postural. A obra dá destaque à coluna vertebral por ela ser o principal elo entre base, tronco, cabeça e membros. Kaminoff apresenta a coluna não como uma peça rígida que deve manter uma curvatura única em todas as situações, mas como uma estrutura composta por segmentos móveis. Curvaturas e relações com a pelve. Essa perspectiva esclarece por que movimentos de quadril influenciam diretamente a organização lombar e por que a posição das pernas, do sacro e da caixa torácica altera a experiência de muitos asanas. O foco é especialmente relevante em flexões, extensões, torções, posturas em pé e inversões, nas quais a distribuição do movimento entre quadris e coluna determina onde se concentra a carga. A análise também ajuda a evitar uma simplificação frequente e atribuir qualquer desconforto lombar à falta de flexibilidade, em muitos casos. A questão prática é como o movimento está sendo dividido entre articulações, quais tecidos estão sendo exigidos e se há estabilidade suficiente para a amplitude proposta. As edições mais recentes ampliam a discussão sobre discos intervertebrais e dor nas costas, reforçando a utilidade do livro para uma prática mais informada. Sem prometer diagnosticar ou tratar lesões, a obra oferece referências anatômicas que favorecem escolhas mais prudentes e adaptações coerentes. Em terceiro lugar, a respiração é tratada como componente mecânico e organizador da prática. Em anatomia da yoga, a respiração não aparece como um complemento relaxante adicionado às posturas, mas como um processo anatômico que participa da organização do corpo. O livro explora a dinâmica respiratória, considerando as mudanças de volume da caixa torácica, a ação do diafragma e a colaboração de outras estruturas. Com isso, torna mais claro que respirar envolve movimento e que a liberdade respiratória pode ser afetada pela posição da coluna, pelas costelas. pelo abdômen e pelo grau de esforço empregado em um asana. Essa abordagem tem implicações práticas diretas. Uma postura muito rígida, uma tentativa excessiva de travar o centro do corpo ou uma amplitude buscada sem controle podem limitar a excursão respiratória. Por outro lado, observar a respiração permite avaliar se a forma adotada é sustentável para aquele praticante naquele momento. A influência de Desikachara é perceptível na centralidade dada à individualização e ao uso terapêutico cuidadoso da respiração, sem reduzir o tema a fórmulas universais. O livro também diferencia o funcionamento anatômico-respiratório de interpretações meramente abstratas sobre energia. Dessa forma, oferece uma ponte entre instruções tradicionais, como coordenar respiração e movimento, e uma explicação corporal verificável, para o ensino. Isso favorece orientações mais específicas, em vez de simplesmente pedir que se respire fundo, o professor pode investigar quais ajustes posturais criam espaço, estabilidade e menor esforço desnecessário. Em quarto lugar, ilustrações anatômicas tornam visíveis músculos, alavancas e compensações. O caráter ilustrado é central para a proposta do livro. As imagens anatômicas não funcionam apenas como decoração de posturas conhecidas, elas tornam visíveis estruturas que normalmente permanecem ocultas durante a prática. Ao associar imagens de asanas a músculos, articulações e direções de movimento, a obra ajuda o leitor a formular perguntas mais úteis sobre o próprio corpo. Em lugar de perguntar apenas até onde devo ir, torna-se possível indagar qual região está se movendo, qual está estabilizando e onde pode estar ocorrendo uma compensação. Essa visualização é particularmente valiosa em ações difíceis de perceber, como rotações, ajustes escapulares e mudanças sutis na relação entre pelve e coluna. O livro também organiza informações sobre ações articulares e musculares, oferecendo um vocabulário técnico aplicável sem exigir que o leitor transforme a prática em uma aula de anatomia clínica. Há, contudo, um limite produtivo nessa leitura visual. Ilustrações mostram modelos anatômicos, não substituem a observação da pessoa real. Corpos variam em proporções, amplitude, características ósseas e condições de saúde. Por isso, a imagem deve orientar a investigação e não impor um padrão. A contribuição da obra está justamente em combinar precisão visual com a ideia de adaptação. Para instrutores, profissionais do movimento e estudantes, esse recurso facilita explicar escolhas de alinhamento com base em função e não em regras estéticas. Por último, individualização e limites corporais orientam o uso responsável do conhecimento anatômico. A perspectiva individualizada diferencia a anatomia da yoga de manuais que apresentam alinhamentos como comandos universais, inspirado pela tradição de TKV. Desikachara, Kaminoff enfatiza que a prática precisa ser compreendida em relação às condições, à respiração e às possibilidades de cada pessoa. Isso não significa abandonar critérios técnicos. Significa reconhecer que uma instrução só é útil quando considera o objetivo da postura e a maneira como um corpo específico responde a ela. Assim, variações de asanas, uso de apoios e ajustes de amplitude podem preservar uma ação essencial sem exigir uma forma padronizada. O princípio é relevante para iniciantes, que ainda aprendem a distinguir esforço de dor, e para praticantes experientes, que podem confundir maior amplitude com maior qualidade. Também é importante para professores conhecer músculos e articulações, não autoriza intervenções indiscriminadas, sobretudo em pessoas com dor, lesões ou condições clínicas. O livro contribui ao fornecer um mapa conceitual para observação e comunicação, mas não substitui avaliação profissional em saúde quando necessária. Sua utilidade terapêutica deve ser entendida nesse sentido, apoiar práticas mais conscientes, graduais e adaptáveis, e não oferecer protocolos de tratamento. Ao ligar anatomia, respiração e contexto individual, a obra desloca o foco da performance para a adequação funcional. Essa mudança torna o estudo anatômico relevante não só para executar posturas, mas para decidir quando simplificá-las, modificá-las ou evitá-las. Em conclusão, Anatomia da Yoga é indicado a praticantes que desejam compreender melhor o que fazem no tapete, professores em formação ou experientes. Profissionais do movimento e leitores interessados nas relações entre respiração, postura e anatomia funcional. Soul. Não é um livro voltado principalmente à história, filosofia ou espiritualidade do yoga, nem substitui acompanhamento médico, fisioterapêutico ou terapêutico diante de dor e lesões. Soul. Seu campo próprio é oferecer uma base visual e conceitual para interpretar movimentos com mais discernimento. O benefício prático mais evidente é a capacidade de revisar instruções comuns, alongar, abrir, estabilizar, alinhar, respirar, à luz de estruturas corporais e ações articulares concretas. Isso pode qualificar tanto a auto-observação quanto a comunicação no ensino, intelectualmente. O livro combate a noção de que existe uma forma corporal universal para cada asana, mostrando que função. Proporções individuais e qualidade respiratória precisam entrar na análise. Entre obras semelhantes, destaca-se pela integração sistemática entre ilustrações anatômicas detalhadas, análise de posturas e centralidade da respiração. Muitos guias de yoga privilegiam sequências, benefícios gerais ou imagens demonstrativas. Kaminoff oferece ferramentas para investigar o mecanismo do movimento e suas adaptações. Essa combinação faz do volume uma referência duradoura, não entrega respostas rígidas para todos os corpos, mas ensina o leitor a formular perguntas mais precisas sobre estabilidade, mobilidade, carga e adequação da prática. Se você quiser apoiar Leslie Kaminoff, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!